Os pedidos de perdão, os crimes sem perdão, a defesa nas relações Europa-Estados Unidos, o Saara Ocidental. Perdão pelo genocídio, perdão pelos crimes, da Alemanha para a Namíbia, com promessas de 1.000 milhões de euros nas próximas décadas, da França para o Ruanda, na mesma semana em que João Lourenço pediu desculpas em Angola às vítimas dos conflitos no país, nomeadamente o massacre conhecido por 27 de maio. Parceiros desiguais, a defesa nas relações Europa-Estados Unidos, o livro da especialista e professora universitária Maria Carrilho, na semana em que o secretário-geral da NATO visitou Lisboa, a Bielorrússia, as linhas vermelhas e a troca de palavras entre o ditador Lukashenko e a resposta da União Europeia, na voz de António Costa, o Saara Ocidental e a crise migratória. Converso mais adiante com um especialista, Hugo Lovat, é investigador do Programa para o Médio Oriente e Norte África no Conselho Europeu de Relações Externas, já aconselhou governos europeus sobre o processo de paz israelo-palestiniano, acaba de publicar em conjunto com Jacob Mundi um relatório intitulado Um Novo Plano de Paz para o Saara Ocidental. A crise migratória desencadeada, a Bielorrússia, mas também os pedidos de perdão por crimes de genocídio contra a humanidade e os 60 anos da Amnistia Internacional, com o convidado com que abrimos o Estado Sítio desta semana, Pedro Neto, diretor da organização em Portugal. A Alemanha pede desculpas pelo genocídio na Namíbia. Pela primeira vez, as autoridades germânicas admitiram que o país cometeu genocídio na Namíbia no início do século XX. Milhares de pessoas foram mortas entre 1904 e 1908. Ao fim de 5 anos de negociações, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros reconheceu o genocídio. Berlim pede perdão e vai pagar a fatura. Fatura bem pesada, com mais de 1.000 milhões de euros nas próximas décadas, como nos explica agora a jornalista Cristina Lamann.
É um gesto que reconhece o imenso sofrimento causado às vítimas. A Alemanha vai apoiar a reconstrução e desenvolvimento da Namíbia com mais de 1.000 milhões de euros nos próximos 30 anos. Os principais beneficiários serão os descendentes dos indígenas Herero e Nama, que foram o alvo dos massacres alemães entre 1904 e 1908. Um massacre que os historiadores consideram o primeiro genocídio do século XX. Na altura, a Namíbia era uma colónia alemã e os Herero e os Nama, sem terras e cabeças de gado, revoltaram-se, mas foram esmagados pelas tropas do Império Alemão. Só na Batalha de Waterberg, em 1904, 80 mil hereros foram perseguidos até ao deserto, muitos morreram de sede, apenas 15 mil sobreviveram. No total, em 5 anos, estima-se que tenham sido exterminadas mais de 70 mil pessoas em execuções sumárias e nos campos de concentração. A Alemanha já tinha reconhecido as atrocidades, mas é a primeira vez que admite o genocídio e que aceita pagar uma compensação. O ajuste de contas com a história demorou mais de 5 anos. Foi o tempo que duraram as negociações entre a Alemanha e a Namíbia. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros anunciou esta manhã que Berlim vai pedir perdão à Namíbia e às vítimas. Em junho será assinada uma declaração em Windhoek, a capital da Namíbia. Os parlamentos dos dois países devem depois ratificar o documento que promove uma reconciliação histórica em memória das vítimas.
5 anos de negociações, 113 depois dos factos terem ocorrido, o pedido de desculpas da Alemanha pelo genocídio na Namíbia, um trabalho de Cristina Lamann. Também esta semana, Emmanuel Macron admitiu a responsabilidade esmagadora da França no genocídio do Ruanda. Macron não pediu desculpas explicitamente, como a ex-potência colonial bélgica fez há 21 anos, mas indicou que a França tem uma dívida para com as vítimas e que são elas que têm o dom do perdão. O presidente Ruanda, Kagame, mais tarde escreveu o discurso do chefe de Estado francês como um ato de imensa coragem. Macron falou no Memorial Gizossi, lá estão enterrados os restos mortais de 250 mil vítimas do genocídio cometido há 27 anos por um regime que contava então com o apoio político e militar da França. Desde então, o papel de Paris e a resistência francesa em assumir as responsabilidades envenenaram de algum modo as relações entre os governos francês e ruandês. Macron fez um discurso denso que reflete a ideia que tem da política de memória para um país que, como disse em entrevista recentemente publicada pela revista Zadig, precisa de um olhar despreocupado e lúcido sobre o passado, com as suas luzes e sombras. Jacques Chirac, em 1995, foi o primeiro presidente francês a admitir a responsabilidade da França pela deportação e extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Macron capta esse espírito, diz a imprensa francesa. Nos últimos meses foram publicados dois relatórios de historiadores, um sobre a Guerra da Argélia entre 1954 e 1962, um conflito que ainda marca e divide a França, e o outro relatório sobre o Ruanda, onde a França, diz Macron, tem o dever de olhar a história de frente e reconhecer a parte do sofrimento que ela infligiu ao povo ruandês ao fazer prevalecer o silêncio por muito tempo no exame da verdade. Reconhecer esse passado, que é a responsabilidade francesa, diz Macron, é um gesto sem contraparte, diz o chefe de Estado. É uma exigência para connosco, uma dívida para com as vítimas, depois de tantos silêncios do passado, uma dádiva aos vivos e a quem ainda podemos, se o aceitarem, acalmar a dor. Bom dia, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional em Portugal. Que significado têm estes gestos políticos de França e Alemanha, no caso?
Bom dia, Ricardo Alexandre. Este gesto é uma enorme seta de luz para o futuro, porque olha para a história com objetividade, sem radicalismo, e analisa o que aconteceu e percebe aquilo que nós hoje também podemos refletir, que é, muitas vezes, as alianças do presente são suportadas em interesses económicos e não têm em conta bens maiores, como os direitos humanos, como a dignidade da pessoa humana. E isso é aqui reconhecido agora e marca o início de um caminho de reparação. E a reparação é uma parte importantíssima sem a qual a justiça não pode existir. A justiça tem três componentes: a punitiva, a reparação e a reinserção social. Neste caso, a reinserção social já não é possível, mas ao falarmos de relações entre Estados, há aqui a punição e a reparação. Hoje, tanto tempo passado, só já há lugar para a reparação, para a reparação das vítimas e simbolicamente daquilo que tudo que representa o que foi o passado e o presente como fruto desse passado que se lança ao futuro. E esta é uma imagem que traz muitas lições daquilo que são as relações internacionais no presente e até a justiça e a equidade, não só a nível internacional, nas relações entre Estados, mas também dentro dos próprios Estados.
Dentro dos próprios Estados. Esta semana, João Lourenço, o presidente angolano, pediu perdão pelas vítimas do 27 de maio em Angola. O presidente da República pediu, junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos em geral, em nome do Estado, desculpas públicas e perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias. O chefe de Estado discursava no âmbito da Reconciliação Nacional em memória das vítimas dos conflitos políticos em Angola no período entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002. A reparação e compensação das vítimas está estudada, é um dos fatores que mais contribui para a reconciliação.
É sem dúvida. A reconciliação precisa de reparação, precisa dessa mão estendida. E o gesto de João Lourenço é também importante nesse sentido. Pese embora, olhando para aquilo que é o percurso da presidência de João Lourenço, ela tem sido profícua mais em gestos do que em ações. E chega a hora também de pedirmos a João Lourenço que seja coerente com esses gestos e com essas palavras que tem tido ao longo destes anos, para passar à ação.
E portanto, vamos aguardar. E aí o Pedro não está propriamente a pensar na questão do caso 27 de maio, está mais a pensar na situação dos opositores políticos, dos grupos jovens, da liberdade de expressão.
Também, mas estou também a pensar no 27 de maio. As vítimas, os descendentes das vítimas, ainda hoje pedem coisas muito simples. Saber onde estão os pais, os irmãos, as mães, os seus familiares. Pediam este gesto de João Lourenço, pedem mais.
Foram entregues algumas certidões de óbito já esta semana.
Ainda bem. Temos que continuar a ver acontecer esses pedidos que são legítimos dos familiares e que tantos anos depois ainda aguardam. Mas também refiro aquilo que o Ricardo Alexandre disse. Os jovens, os defensores de direitos humanos, os pastores, os criadores de gado, as comunidades rurais que estão a ver usurpadas as suas terras para as grandes fazendas no sul de Angola, principalmente, o acesso à educação, o acesso à saúde, um trabalho equitativo. Portanto, há muito que fazer no campo da justiça social e da reparação e dos direitos humanos em Angola. João Lourenço tem tido algumas palavras, é preciso que o seu governo agora acompanhe com ações.
Neste programa ainda hei de voltar a falar da Bielorrússia mais adiante, mas Pedro, como é que avalia o que aconteceu com a investida sobre aquele avião com 170 passageiros a bordo e a própria detenção do jovem dissidente Roman Protasevich?
Foi um ato surpreendente. Muitas pessoas compararam-no a um filme, e eu só espero que este filme tenha um final feliz, mas é um ato de pirataria.
E que seja de um episódio único.
E que seja de um episódio único, se não tivermos em conta tudo o que é já o histórico recente do presidente Lukashenko e do trabalho que ele tem feito para reprimir a liberdade de expressão, o ataque a jornalistas, o ataque a dissidentes, o ataque até às próprias famílias e às crianças. A crueldade tem sido tal que o ano passado houve ameaças e concretização dessas ameaças de filhos, crianças menores de dissidentes políticos serem ameaçados na escola e serem ameaçados de serem levados para orfanatos e institucionalizados porque os pais seriam presos, e por isso é de uma crueldade rebuscada aquilo que está a acontecer, e não podemos fechar os olhos a isso. A comunidade internacional não pode fechar os olhos a isso, nem pode, como dizíamos há pouco, ter em conta interesses económicos maiores e alianças económicas do presente e fechar os olhos àquilo que está a acontecer na Bielorrússia.
A Amnistia Internacional lançou uma petição esta semana sobre a Bielorrússia.
Lançámos, muito específica para este jornalista e para a sua namorada, que foram presos de uma forma completamente rocambolesca e ilegal. A comunidade internacional está a reagir com palavras fortes, mesmo a aviação civil está a reagir evitando o espaço aéreo da Bielorrússia. A nossa petição é de que este jovem jornalista e que trabalhava num órgão de comunicação social e muito baseado numa rede social, o Telegram, que manifestava lá livremente e dentro da legalidade a sua opinião. A liberdade de reunião foi o crime, entre aspas, que ele confessou, e a liberdade de manifestação, isso não são de todo um crime, e aquilo que nós pedimos é que ele seja libertado imediatamente e que possa sair do país e ir para um local à sua escolha.
As condições de detenção e a confissão dos crimes no vídeo dele, de Roman Protasevich, que foi posto a circular, é algo também que vos preocupa?
O vídeo não tem valor de confissão. Não sabemos as condições em que foram feitas, não sabemos se foi obrigado a isso, não sabemos se foi torturado e não sabemos da sua namorada e em que condições está ela e se o jornalista foi obrigado a fazer e a dizer aquelas palavras. O pai do próprio jornalista já disse que, olhando para o vídeo e para o filho, que ele não fala assim, que não é natural e que foi certamente coagido, e mesmo assim aquele vídeo não confessa crime nenhum, apenas fala da sua liberdade de expressão, de reunião, de manifestação. E, portanto, não há nada ali que acrescente nada que seja um ato criminoso e, portanto, ele tem que ser libertado imediatamente.
A Amnistia Internacional está a celebrar 60 anos, a secção portuguesa tem 40. Esta sexta-feira, a Amnistia lançou uma campanha que promove a esperança e as vitórias alcançadas no âmbito dos direitos humanos com uma vela que nunca se apaga. Tendo em conta o estado dos direitos humanos no mundo, Pedro, há razões para festejar?
Há razões, tem de haver sempre razões para festejar, para elas nos darem força e energia para continuarmos e persistirmos. As vitórias, se olharmos para estes últimos 60 anos, foram muitas.
São mais as vitórias que as derrotas?
Significativas. Nunca fiz essa conta, curiosamente, e que também é sinónimo da falta de tempo para o fazer. E isto significa que a vela não se pode apagar porque o mundo não nos tem dado descanso, infelizmente, e temos que continuar a trabalhar para chegarmos ao dia em que já não seremos mais necessários.
Desde esta sexta-feira está disponível o microsite 60anosdeesperança.pt, onde a Amnistia partilha a história da organização e os marcos mais relevantes destas seis décadas de trabalho em prol dos direitos humanos. Uma vela cercada de arame farpado, símbolo da luz que ilumina os abusos de direitos humanos que tantos autores de crimes querem manter na escuridão. Uma vela cercada de arame farpado procura destacar o sentido de resiliência e perseverança da organização. Pedro Neto, aquilo que tem estado a acontecer em Ceuta também é objeto de preocupação da Amnistia atualmente?
Muita preocupação. É objeto de preocupação porque são pessoas que estão a ser utilizadas num discurso político populista versus outro qualquer que não apresenta soluções e estão a ser utilizadas como peões também entre o Reino de Marrocos e o Reino de Espanha. Aquilo que nos preocupa é que seja cumprido o direito humanitário internacional e que estas pessoas sejam tratadas com humanidade. É certo que, de acordo com a lei, entraram no território ilegalmente, não pediram asilo nas portas e nas fronteiras onde o devem fazer, no entanto, isso não é razão para que sejam maltratadas e serem deportadas em massa. E aquilo que estamos a ver é que está a acontecer é isso mesmo. É que estão a ser estas pessoas instrumentalizadas, não estão a ser ouvidas, não sabemos se há, no meio destas milhares de pessoas, pessoas que tenham mesmo razões válidas à luz do direito internacional para pedir asilo e estando estas deportações em massa e estas deportações, peço desculpa, devoluções em massa a serem efetuadas, isso não está a ser garantido. Depois há todo o discurso populista, o líder do Vox vai a Ceuta para marcar o ponto, chamar aquelas pessoas de invasores. Vimos até que muitas crianças não acompanhadas foram chamadas ali ao engano. Houve referências a mensagens e a passa-palavra de que o Messi e o Ronaldo estariam lá e, portanto, há aqui um aproveitamento dramático e cruel daquilo que é a vida e a dignidade das pessoas e nem sequer não vimos ainda ninguém a perguntar-se de onde é que vêm estas pessoas. Já se percebeu que não são apenas marroquinos, como se dizia no início, vêm também de países terceiros. Quais são as condições em que estas pessoas vivem? O que é que as leva a sair? Porquê? Porquê este desespero e este risco e esta viagem em que se arrisca a vida até de filhos e de crianças e de bebés, e há que perceber aqui o que é que os Estados estão a fazer no que diz respeito a montante, à ajuda pública ao desenvolvimento. O que é que está a ser feito? Que cooperação internacional é esta que permite que estas condições indignas de vida persistam e que as pessoas não tenham rotas legais e seguras para fazer uma viagem quando assim o necessitam? Porque estas viagens estão arriscadas? O que é que falta para os líderes políticos atenderem e olharem para esses problemas, diagnosticá-los e formular políticas públicas e acordos de cooperação que sejam acordos de cooperação efetiva e não tampões nas fronteiras para evitar que o incómodo, como estas pessoas são retratadas quase, cheguem às nossas portas.
Não fazer com o Marrocos aquilo que a União Europeia acabou por fazer com a Turquia?
Com a Turquia e com a Líbia. E a Líbia é ainda mais cruel e desastroso. Sabemos que a Líbia tortura as pessoas, trafica as pessoas, escraviza. E oxalá a União Europeia não repita mesmo aquilo que fez com estes dois países e que faça com Marrocos.
Como pano de fundo para esta situação migratória em Ceuta das últimas semanas, está o conflito no Saara Ocidental. Foi isso que motivou Marrocos a escancarar a porta de passagem para o enclave de Ceuta, depois de Espanha ter recebido para tratamento à Covid num hospital em Logroño o Presidente da República Saharaui Democrático, o líder da Frente Polisário, se quisermos, Brahim Ghali. Mas a situação no Saara Ocidental em si mesmo também é uma situação que inspira alguma preocupação em termos de direitos humanos.
Sim, esta é mais uma história de descolonização mal feita e que perdura no tempo e que não está ainda resolvida. A Amnistia Internacional, como é óbvio, não tem posição sobre isso. Temos posição é sobre o que está a acontecer no presente e sobre os abusos de direitos humanos. E há muitos prisioneiros que estão presos por consciência, por serem opositores, por serem defensores de um povo saharaui livre de Marrocos e independente. E é essa monitorização que estamos a fazer e, claro, continuaremos a monitorizar estes abusos de direitos humanos, estas detenções arbitrárias e detenções que são detenções por consciência, por ideias, e isso não é razão válida para prender ninguém. Não é assim que se demonstra que se será bom soberano. E, portanto, estas pessoas devem ser colocadas em liberdade e poderem viver a sua vida, expressar as suas ideias livremente e sem recearem pela vida, como é natural.
Muito obrigado, Pedro Neto. Este ano marca o aniversário da criação da Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental, a MINURSO. A missão foi originalmente incumbida de lançar as bases para a autodeterminação saharaui, enquanto monitorava um cessar-fogo entre Marrocos e a Frente Polisário, o Movimento de Libertação Nacional do Saara Ocidental. No entanto, 30 anos depois, 3 décadas depois, a ONU pouco tem conseguido fazer. Um novo plano de paz para o Saara Ocidental é o que propõem os investigadores Hugh Glovat e Jacob Mundi num relatório para o European Council on Foreign Relations. É a Hugh Glovat que pergunto se esta proposta que fazem agora se deve ao facto de a realidade ter tornado ultrapassada, fora de prazo, as resoluções das Nações Unidas sobre este conflito no Saara Ocidental.
So I think when it comes to advocating for a way forward for Western Sahara.
Certo, penso que quando se trata de defender um caminho a seguir para o Saara Ocidental, não é apenas uma questão de dizer que uma resolução específica das Nações Unidas ou um texto específico está errado. Acho que é preciso dar um passo atrás e reconhecer que o esforço abrangente da ONU levou a um processo de paz que passou por diferentes configurações desde o início dos anos 90. É preciso reconhecer que esse processo de paz em si mesmo não conseguiu cumprir o que se pretendia originalmente, que não era apenas acabar com o conflito, mas que também prevê a autodeterminação do povo saharaui através de um referendo. Portanto, acho que há um problema mais amplo que precisa de ser resolvido. E a razão pela qual publicamos este relatório agora não é apenas o reconhecimento do fracasso da estratégia de paz internacional, mas também um reconhecimento de que estamos atualmente numa encruzilhada potencialmente problemática em termos não apenas de um conflito congelado, mas de um conflito congelado que agora foi descongelado e pode levar a uma escalada em instabilidade renovada e com implicações para a Europa.
And instability and implications for Europe.
Porquê é que isto é tão importante para a União Europeia?
So, as we argue in our report,
como argumentamos no nosso relatório, claramente é a ONU que liderou este processo de paz e é a ONU que deve continuar a liderar. Mas a União Europeia e os seus Estados-membros não são observadores indiferentes. De muitas maneiras, embora não falem com frequência sobre este conflito, estão envolvidos nele, em primeiro lugar, em virtude da sua relação comercial com o Saara Ocidental e Marrocos, que, argumentamos no relatório, não só está em desacordo com o direito internacional, mas, na verdade, também é prejudicial para os esforços de pacificação em termos de enfraquecimento da Polisário, uma das partes do conflito, e fortalecimento de Marrocos, a outra parte. Portanto, essa é a primeira coisa que a União Europeia já estava implicada em termos da sua relação comercial. Mas, em segundo lugar, e temos visto isso nos últimos dias, há, claro, a questão da migração e, especificamente, o uso bem documentado de fluxos de migração de Marrocos para tentar alavancar uma posição mais amena da União Europeia no que diz respeito ao Saara Ocidental. E punir a União Europeia e os Estados-membros que não tomarem posições que Marrocos considere suficientemente amigáveis às suas próprias reivindicações do território.
Uma solução diplomática é possível, sei que é isso que defendem no vosso relatório, mas quando se olha para a forma como Marrocos reagiu quando Brahim Ghali, o secretário-geral da Frente Polisário, foi recebido em Espanha, sob anonimato, para fazer tratamento médico à Covid-19, quando se olha para isto e ao modo como tudo isto levou a uma crise migratória em Ceuta, fica um pouco difícil acreditar numa solução diplomática.
Entendemos que um acordo parcial é possível, mas acho que também deixámos bem claro que certamente não vai ser fácil e definitivamente não vai acontecer. Não há uma pressão internacional significativa e, mais especificamente, uma disposição dos Estados Unidos, França, Espanha e outros Estados europeus de realmente exercer influência suficiente sobre Marrocos. Agora, reconhecemos que isso funciona em ambos os lados, mas claramente por causa da assimetria, porque Marrocos é a potência ocupante, como explicamos no relatório. Em última instância, é Marrocos que precisará de ir mais longe, mudar mais em relação à posição atual, mas em última análise isso resume-se à vontade política e claramente isso é difícil. E penso que este é também o dilema para a União Europeia. A forma de lidar com o Saara Ocidental tem sido pelo prisma da migração e, em certa medida, do comércio e da pesca, mas tem sido uma abordagem de muito curto prazo e argumentamos que será insustentável daqui para a frente. E que, basicamente, o que precisa acontecer é que haja essa consciência e essa vontade nas capitais europeias de investir capital político agora, para poder colocar o conflito num caminho melhor para a desaceleração e o futuro acordo de paz, o que criará complicações nas relações de mercado da União Europeia a curto prazo. A longo prazo, irá produzir, argumentamos, melhores dividendos para a União Europeia porque irá estabilizar a sua vizinhança meridional e proporcionar desenvolvimento socioeconómico, etc, etc. E assim, em última análise, a União Europeia estará em melhor posição se agir agora para resolver o conflito.
Ao longo dos anos e dos vários esforços de paz que foram feitos, os sarauis, a Frente Polisário, fez concessões a Marrocos. No entanto, Marrocos insiste apenas num processo de autonomia, numa opção de autonomia para os sarauis, não na independência. É isto o obstáculo mais difícil de ultrapassar?
So, as you say,
eu penso que sim. Como diz, desde o início da década de 90, vimos a Polisário fazer uma série de concessões em termos de entrar num processo de paz. Em primeiro lugar, aceitando que o futuro estatuto do Saara Ocidental seria resolvido por meio de um referendo e permitindo a opção pela autonomia e até integração propriamente dita como parte de um referendo. Agora, acho que é importante dizer que porque as perspectivas de paz permaneceram num impasse e o processo de paz abrangente continuou a desfazer-se, temos visto um endurecimento das posições da Polisário. Eu acho, nos últimos anos, como resposta a esse desaparecimento de horizontes políticos. Portanto, claramente será necessário um trabalho e esforço para levar a Polisário de volta ao que descrevemos como um meio-termo, à associação livre. Mas agora, claramente, é Marrocos que precisa de se mover mais. E também está claro que Marrocos não aceitará nada que não seja o plano da autonomia. E como argumentamos, esse plano de autonomia não está apenas em desacordo com o direito internacional, mas também não é praticável, não é algo que possa realmente levar a uma resolução significativa do conflito. Portanto, acho que isso significa que Marrocos precisa de ser o foco do envolvimento internacional para levá-los nessa direção.
O que é preciso para relançar o processo de paz? Em que é que cada uma das partes deve fazer concessões para que o processo possa avançar?
Em primeiro lugar, acho importante limitar que não é apenas uma questão de estamos a lançar um processo. Quer dizer, tivemos muitos processos, até à renúncia do último enviado especial do secretário-geral da ONU. Portanto, não é apenas uma questão de unir os lados. Obviamente, trata-se de negociações viáveis que podem realmente levar a um verdadeiro acordo de paz. Acho que essa é a dificuldade. Agora, eu acho que o primeiro ponto de partida é, claro, obviamente, necessário haver um enviado pessoal de Guterres, nomeado, o que não acontece nos últimos 2 anos. Mas então, deve haver um foco na redução da escalada, porque vimos a Polisário quebrar um acordo de cessar-fogo antes do Natal, portanto é necessário que haja um esforço nessa redução e trazer as partes das posições de confronto para posições que existiam antes do cessar-fogo ser quebrado. Mas isso não é suficiente, esse é apenas um ponto de partida. E eu acho que, para poder avançar, como eu disse, em primeiro lugar, acho que precisa de haver uma mudança nos cálculos políticos de Marrocos. De momento, está claro que Marrocos, eu acho, sente um certo conforto na situação atual e essa sensação de conforto foi reforçada não apenas pelas ações da administração Trump, que reconheceu a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental, mas também, vamos dizê-lo, pelas ações da França e da União Europeia e de outros Estados. Então eu acho que essa relação vai precisar de mudar. E a parte final é alterar esses cálculos, é alterar os atuais cálculos políticos e explicarmos o nosso plano em termos de uma terceira forma, explorando esse conceito de livre associação que não apareceu antes nas negociações de paz sobre o Saara Ocidental. Mas é, na verdade, uma forma reconhecida de resolver situações destes, uma vez que são territórios não autónomos na definição legal internacional, e apontamos exemplos de como a livre associação solução funcionou e como poderia funcionar no contexto do Sahara Ocidental.
Onde é que funcionou?
A livre associação tem sido usada, por exemplo, em termos das relações entre as Ilhas Cook e a Nova Zelândia e entre os Estados Unidos e as outras ilhas, como as Ilhas Marshall. Agora, obviamente, acho que é preciso reconhecer que o contexto das relações entre a Nova Zelândia e as Ilhas Cook é muito diferente, é claro, na relação conflituosa entre o povo sahraui e Marrocos, que é um conflito aberto e uma ocupação. Então, claramente, há um contexto diferente que é preciso reconhecer. Mas em termos de mecanismos e como isso poderia funcionar, é bastante parecido. Mas penso que a questão é dizer que não é copiar e colar o que já aconteceu e que a Associação Livre permite toda uma gama de possibilidades e que este leque de possibilidades pode ser adaptado às circunstâncias únicas que existem no Sahara Ocidental no momento.
Diria que Marrocos receia, ao colocar a questão num referendo entre autonomia e independência, que receia que lhe possa acontecer a mesma coisa que aconteceu à Indonésia com Timor-Leste?
Acho que é uma avaliação precisa essa que faz. Quer dizer, é claro que quando olhamos para o processo de paz nas últimas décadas, Marrocos tem procurado ativamente aniquilar os esforços de referendo e acho que fez isso por causa das suas preocupações de que qualquer referendo que desse ao Sahara Ocidental ou ao povo do Sahara Ocidental a opção de independência seria a opção a ser votada e escolhida. Agora, o que nós de alguma forma propomos no nosso relatório é, e não estamos a dizer que tiramos a independência de cima da mesa. Nós estamos a dizer que, no momento, o foco deve ser num referendo, sim ou não, sobre o conceito de livre associação. E devemos conversar sobre isso. E então vamos ver se as pessoas do Sahara Ocidental se manifestam sobre esse assunto. E argumentamos que, na verdade, a livre associação exigiria concessões de Marrocos. Também exigiria concessões para a Polisário, mas, em certa medida, também permite que ambas as partes preservem potencialmente os seus interesses centrais.
Qual tem sido o papel da Argélia em tudo isto?
A Argélia é naturalmente o patrocinador histórico da Polisário e a Argélia, é claro, também tem a sua própria relação difícil e geopolítica com Marrocos. Então, claramente, a Argélia é um interlocutor importante nesse processo e também, em virtude do apoio à Polisário, tem influência sobre a política e eu acho que os negociadores anteriores reconheceram isso. Mas também devemos deixar bem claro que a Polisário não é um suposto fantoche do governo argelino. A Polisário tem a sua própria racionalidade, interesses e motivações muito claros. Portanto, não se trata de tentar passar por cima da Polisário e fazer um acordo com a Argélia que não funcionará. Em última análise, trata-se de alcançar um acordo de paz entre Marrocos e a Polisário, mas dentro desse contexto, obviamente, envolvendo-se a Argélia, para então levar a Polisário para a mesa das negociações e com a esperança de os levar a aceitar o que propomos no relatório, que é essa associação livre.
A missão das Nações Unidas, a MINURSO, ao fim de 30 anos, é um falhanço completo?
Claramente, essa é uma crítica que lhe é dirigida, mas também acho novamente que isso tem a ver com... Eu não gostaria de colocar toda a culpa na própria MINURSO. Isso, obviamente, tem a ver com o contexto político e diplomático mais amplo. De modo que a MINURSO nunca teve realmente condições para ter acesso, em virtude da dinâmica política, da falta de vontade do Conselho de Segurança da ONU e dos seus membros em usar efetivamente a influência em relação a Marrocos quando se trata de realizar o referendo. Mas desde então a MINURSO também sofreu cortes no orçamento e o tamanho da própria missão também foi reduzido. Então eu acho que se alguém quer avançar é preciso haver um reconhecimento de que a MINURSO também precisa de ser fortalecida. O mandato precisa de ser fortalecido, como argumentámos antes, e na verdade como qualquer outra missão moderna de observação da ONU. Também deve ser autorizada a informar sobre as violações dos direitos humanos que acontecem no Sahara Ocidental.
Muito obrigado, Hugo Lovat. Já a seguir, a defesa nas relações Europa-Estados Unidos na semana em que Jens Stoltenberg visitou Portugal. Parceiros desiguais, a defesa nas relações Europa-Estados Unidos, o livro da especialista e professora universitária Maria Carrilho, apresentado esta semana no Instituto de Defesa Nacional.
A relação entre Estados Unidos e União Europeia é fundamental. E para além da bússola estratégica europeia, que vamos ver para onde é que se orienta, evidentemente terá que se orientar mais para o Ocidente do que para o Oriente. E agora, desde logo, uma evidência flagrante. Biden apresenta uma personalidade que se projeta, de facto, com empatia, embora com firmeza, devemos reconhecer. Enquanto que Trump parecia fazer questão do contrário, ou seja, agressivo, arrogante, longe de qualquer atributo próprio da diplomacia. Isto para dizer que o estilo de normalidade tenciosa do novo presidente agrada, desde a sua eleição, aos europeus. A contenção do seu discurso favorece o diálogo com os interlocutores. Eu creio que todos, europeus e outros. Mas a complexidade existe no que diz respeito ao relacionamento mútuo entre os Estados Unidos e a União Europeia. Complexidade que se estende, evidentemente, ao nível global. Creio que o percurso deste livro, através de documentação, factos, dados, etc., pode contribuir para o enquadramento de certos acontecimentos e caminhos futuros, designadamente na área da defesa. Como sempre acontece, cada vez que há mudanças na Casa Branca, Washington e Bruxelas observam-se com cuidado, auscultam-se mutuamente. As expectativas europeias, neste momento, são realmente muito elevadas em relação à nova administração. E contam-se já os sinais que poderão caracterizar a política externa do novo presidente. Sublinhe-se como a nossa investigação detectou há anos que Joe Biden, enquanto senador, deu provas, já nessa altura, de uma atitude respeitadora em relação à União Europeia. Portanto, não se tratará de um taticismo eventual, mas eu creio que existe, de facto, uma boa vontade de fundo na pessoa que dirige esta nova administração. Há que esperar agora pelas indicações que virão das próximas reuniões em meados de junho, o G7 em território britânico, e seguidamente a Cimeira da NATO em Bruxelas, 14 de junho. Portanto, devemos estar atentos ao que se passa nessas reuniões. É aí que Joe Biden tem um programa muito importante de atividades bilaterais. Desse ponto de vista, interessa destacar a reunião que Biden irá ter com a Presidente da Comissão Europeia e com o Presidente do Conselho Europeu. É uma reunião que tem alto valor simbólico, para além do seu significado político. Eu termino perguntando, por seu lado, para onde se vai orientar a bússola estratégica da União Europeia. Mas espero que este livro possa ajudar a encontrar algumas pistas para interpretar e para olhar para o que aí vem.
A relação Europa-Estados Unidos na defesa tem como alicerce fundamental a NATO. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, esteve esta semana em Lisboa, participou em exercícios militares na costa portuguesa e inaugurou a Academia de Comunicações e Sistema de Informação da Aliança Atlântica, em Oeiras, uma espécie de universidade de cibersegurança, a pensar nos tempos que estão aí à porta.
Sempre soubemos mudar e adaptar-nos e manter a nossa vantagem tecnológica. E esta Academia de Cibersegurança vai ajudar-nos a fazer também precisamente isso no futuro.
Sobre o que a Bielorrússia fez ao avião da Ryanair que fazia a ligação entre Atenas e Vilnius, O secretário-geral da NATO não tem dúvidas.
This is absolutely unacceptable.
Isto é totalmente inaceitável e penso que revela também até onde o regime de Minsk está disposto a ir na repressão das forças democráticas do próprio país. Continuaremos a insistir na necessidade de uma investigação internacional deste ultrajante incidente.
O presidente bielorrusso, Lukashenko, sobre o que aconteceu e sobre as sanções europeias e o fecho do espaço aéreo europeu à aviação civil bielorrussa, Lukashenko tem uma leitura, obviamente, diferente.
Pisaram muitas linhas vermelhas e abandonaram o bom senso e os valores morais. Isto não é mais uma guerra de informação, mas sim uma guerra híbrida moderna. E temos de fazer tudo para evitar que se transforme numa guerra de verdade.
António Costa, presidente do Conselho da União Europeia, na resposta às linhas vermelhas.
Quem ultrapassou todas as linhas vermelhas possíveis e imagináveis foi a Bielorrússia e o presidente Lukashenko. É preciso sentir-se muito ameaçado pelas forças democráticas internas para ter de desencadear um ato que é absolutamente inimaginável. É preciso estar muito frágil internamente para chegar a este ponto de intervenção.
Parem com o terror na Bielorrússia. A líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaya, no exílio, disse-o ao Parlamento Europeu esta semana a propósito das medidas da União Europeia contra o governo bielorrusso.
A resposta deve abarcar a totalidade da situação na Bielorrússia, senão voltaremos a enfrentar situações semelhantes no futuro. Lukashenko está a transformar o meu país na Coreia do Norte da Europa, nada transparente, imprevisível e perigoso.
Na TSF, sobre Roman Protasevich, conversei esta semana com Katsarina Drodja, da Associação Pradmova, que representa a oposição bielorrussa em Portugal, e começou por comentar assim o que aconteceu.
Eu acho que este acto era o acto de terrorismo internacional, porque o ditador Lukashenko literalmente captou, digamos assim, pessoas, mais de 100 pessoas dos vários países em Minsk, não é? Só por causa da vingança. Ele queria prender uma pessoa que era opositora à opinião dele. E eu acho que isto mostra para nós a gravidade da situação e, mais uma vez, é uma prova que o Lukashenko não é uma ameaça só para a comunidade bielorrussa, mas também para a comunidade internacional. Se uma pessoa, num dia, consegue fazer esse acto sem ter nenhuma vergonha, eu acho que isto é muito grave e a comunidade internacional deve tomar decisões fortes agora.
Quem é Roman Protasevich? Porquê é que o regime faz isto em relação para prender este jornalista?
Roman é mais um jornalista, mais um blogger que levantou-se contra o regime e decidiu, desde eleições do ano passado, dizer a verdade. Ele era administrador de um canal, de um grupo no Telegram que chama-se Nexta, ele era um dos editores desse programa e desse canal. Depois saiu desse canal e foi trabalhar nos outros projetos, mas sempre o objetivo dele era levar a verdade para as pessoas, a informação verdadeira, porque na Bielorrússia, infelizmente, neste momento a propaganda estatal do regime está presente em todo lado, então as pessoas têm dificuldades em receber, em manter-se atualizadas sobre a situação. Então, o Roman, apesar de ter recebido várias ameaças, apesar de ter que fugir para a Polónia e levar por lá a sua família, ele levantou-se e continuou com o seu trabalho de jornalista. Mas queria acrescentar só que ele é só mais um. Há muito mais jornalistas que estão nessa luta, muitas jornalistas estão a ser presas. E o Lukashenko fez isso a ele só porque o Lukashenko é uma pessoa doente. Não podemos olhar para este ditador como para uma pessoa normal. Então ele, para a sua vingança, digamos assim, pode fazer tudo.
Qual é a situação no país atualmente? Quais são os últimos desenvolvimentos que há relativamente à luta da oposição contra o governo de Lukashenko?
Bem, no interior do país, infelizmente, as manifestações em massa reduziram-se, mas tem razão para isso, porque sob terror que há, que é presente em todo lado, sob torturas e sob ameaças de arma, as pessoas claramente não têm essa coragem de sair para a rua porque têm medo de perder a sua vida, basicamente. Mas o movimento da resistência continua todos os dias, as pessoas estão a exprimir a sua... são exprimir a sua posição ao Lukashenko de outras formas, como de não ir a trabalho, o não pagar os impostos, o vestir a roupa em cores de bandeira nacional bielorrussa. Então o protesto ainda continua, só que tem outra forma. Então, nos prisões e imprisonamentos, eles acontecem todos os dias e em massa. Há testemunhas das pessoas que tinham saído nos últimos dias que as torturas continuam com a mesma força. As pessoas estão a ser torturadas nas prisões, não têm comida, não têm cobertores, estão a ser batidos, espancados e há casos piores e piores, né? Então a situação está igual àquilo que era há meses atrás.
Os bielorrussos em Portugal manifestam-se este domingo às 16h em Lisboa, no Rossio. É o fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro, José Manuel Cabo, João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, versão alargada em podcast em tsf.pt. Até para a semana.